Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estaremos a olhar para o livro de Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14. Mas é bom lembrarmos que este verso 14 está ligado diretamente ao verso 1 deste mesmo capítulo 3. O apóstolo Paulo é como se tivesse feito um parêntese entre o verso 1 e o verso 14. Ele liga estas duas ideias e começa por descrever e vai falando acerca do mistério que é a Igreja de Jesus Cristo. Esta é uma forma de escrever do apóstolo Paulo. Quem conhece bem os escritos de Paulo sabe que ele faz isto com muita frequência. Ele vai descrevendo então as suas ideias e depois retoma a ideia inicial. E é o que acontece aqui, fazendo isso entre o verso 1 e o verso 14. É por isso que no verso 14 ele retoma a mesma ideia, dizendo: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ou seja, a causa ela descreve no verso 2 a 13. A causa é o facto de haver um mistério que encerrava o conceito da Igreja. Este mesmo conceito é então descrito de uma forma fantástica nesses versos que nós já vimos no último programa. O apóstolo Paulo jamais teria sido o grande pregador que foi, o grande escritor que foi, se não fosse um homem de oração, como nós vemos aqui. Ele é um homem dedicado à oração. Era um homem com um impacto na sociedade tremendo, mas era um homem que tinha tempo para orar. Por isso o verso 14 diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ele estava a orar a Deus, intercedendo por aqueles a quem ele ministrava, a quem ele falava, a quem ele tocava com a sua vida. Ele orava constantemente. Se nós olharmos para a vida dos grandes homens de Deus, vamos ver esta marca distinta. Eles não eram homens que falavam muito sobre a oração. Eles eram homens que viviam a oração. Se olharmos para Moisés, era um homem dedicado à oração. Se olharmos para Elias, era um homem dedicado à oração. Se olharmos para Daniel, era um homem dedicado à oração. Se olharmos para o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores, aquele que nós poderíamos dizer que dispensava ter oração diária, que era a pessoa de Jesus Cristo, a Bíblia nos mostra que ele passava tempo em oração. Então, se Deus, feito carne, Jesus Cristo, precisava de orar, eu quero dizer, meu caro, com muita humildade e simplicidade, que você e eu precisamos de orar muito mais ainda. Precisamos de dedicar tempo e tempo à oração. Precisamos de perceber o coração do Pai. Precisamos de entender a mente de Cristo e dessa forma então expressar e verbalizar através de uma oração a Deus. Então, talvez seja aí que nós precisamos de crescer. Eu não sei quanto tempo você gasta em oração por dia. Talvez você diga: oh, mas Paulo, eu não faço essas médias, eu não faço essas contas. Mas eu quero lhe sugerir que você comece a tomar atenção a isso. Vale a pena você gastar tempo em oração. É um tempo de grande riqueza espiritual. Você pode abrir o seu coração a Deus, pode desabafar com Deus, pode dizer a Deus o que vai na sua alma, pode perguntar a Deus o que é que ele tem para a sua vida, pode perguntar a Deus o que é que ele quer fazer do seu dia-a-dia. Você pode conversar com Deus como conversa com o seu cônjuge, com os seus filhos, e a oração não é mais que isto. Algumas pessoas às vezes chegam perto de mim e pedem-me: mas Paulo, eu gostaria que me escrevesse uma oração. São raros, digo já, são raros os casos em que eu aceito escrever uma oração para alguém. Porque eu creio que o mais importante não é as pessoas repetirem as ideias ou as palavras que eu deixei. O importante é elas poderem colocar em palavras suas aquilo que vai na sua alma. E muitas pessoas querem ter orações feitas pelos pastores, pelos líderes religiosos, têm talvez o seu próprio livro de orações. O mais importante não é seguir determinadas orações, não é repetir aquelas orações. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando nos estava a ensinar a orar, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, ele dizia: não useis de vãs repetições. Parece que Jesus o conhecia bem assim a mim, não é? Muitas vezes nós usamos vãs repetições sem dar conta quase. Vamos para uma refeição, sentamos-nos à mesa, queremos agradecer a Deus os alimentos, então lá repetimos ali uma oração de agradecimento a Deus. Talvez alguns cantam uns cânticos, outros oram assim umas orações. Se vamos, talvez, para falar com Deus, faz a oração do Pai Nosso. E a pessoa vai e faz a oração do Pai Nosso e usa e repete aquela oração. é extremamente importante não usar de vãs repetições. Jesus, conhecendo o nosso coração, avisou, alertou logo, dizendo, não useis de vãs repetições. E depois, então, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. É extremamente interessante ver que há poucas orações registradas na Bíblia. Há muito poucas orações que foram deixadas escritas. Há muitas referências à oração. Atenção, a Bíblia fala muitas vezes sobre a oração, mostra como é importante orarmos. Mostra também dizendo que Jesus várias vezes se retirou para orar. E mesmo diz o próprio Senhor Jesus Cristo, orai para não cairdes em tentação. Uma das razões fundamentais para a oração é esta, é não cairmos em tentação. Talvez você está a lutar com um vício, está a lutar com alguma dificuldade, está a lutar com alguns pensamentos que não consegue controlar. Há duas armas poderosas que Deus nos deu para vencer os vícios. A primeira, de acordo com os Salmos 119, é guardar a palavra de Deus no nosso coração. Foi assim que Jesus Cristo resistiu a Satanás. Quando Satanás o tentou, com a própria palavra de Deus, Jesus disse, está escrito. Jesus conhecia a Bíblia. Ele, por isso, podia dizer, está escrito. A primeira arma poderosa para nós resistirmos a Satanás e às tentações é a Bíblia. É conhecendo a Bíblia. A segunda arma poderosa para resistir às tentações é a oração. É por isso que Jesus diz o que diz. Orai para não cairdes em tentação. E às vezes nós andamos a tentar tantas coisas, esquemas, e arranjamos metodologias, e fugimos às situações, mas não usamos as ferramentas que Deus colocou à nossa disposição. Deus colocou à nossa disposição duas ferramentas essenciais, a Bíblia e a oração. Se nós tivermos essa disciplina diária de oração, de leitura da Bíblia, certamente a nossa vida seria muito diferente. Eu estou desejoso de ver o nosso país a ser transformado pela palavra de Deus. É por isso que me entusiasma tanto estar convosco aqui este tempo, apesar de curto, e eu sei que vários ouvintes fazem esta grande reclamação, sentem que o nosso tempo aqui em conjunto é muito curto, gastamos pouco tempo, são só de facto 20 e poucos minutos que nós passamos em torno da Bíblia, mas de facto muitas pessoas sentem esta necessidade. E eu acredito que quando todo o nosso país tiver a palavra de Deus ao seu alcance, conhecer a Bíblia, a nossa nação vai ser transformada de dentro para fora. Não vai haver leis que venham de fora para dentro mudar as pessoas. As leis não mudam as pessoas. As leis são normativas, são para nos ajudar a perceber o que é certo e errado. São fundamentais, como é óbvio. Mas as grandes mudanças que mudam uma nação é aquelas que acontecem no coração do homem. É essas que fazem toda a diferença. E eu espero sinceramente e acredito sinceramente que a Bíblia pode transformar o nosso país. Pode transformar o coração desta nação, quando o povo português que se diz cristão começar a pegar na Bíblia e a ler de uma forma sistemática, não permitindo que corrupções, imoralidade, sensualidade, pornografias e outras coisas que tais nos dominem a mente, bruxarias, horóscopos, tanta coisa que domina a mente dos portugueses, fatalismo, depressão. Precisamos de pôr na nossa mente aquilo que é as palavras da vida eterna, como Jesus dizia, as palavras da vida eterna. Quando nós começarmos a ler a Bíblia, a orar, certamente o nosso país começará a ter um rumo completamente diferente. Deixe-se você mudar. Eu sei que não é fácil você mudar a sua vizinhança. Eu sei que não é fácil nós levarmos Jesus a toda a gente. Eu próprio dou graças a Deus pelo privilégio que Ele me deu de poder ter este programa onde falo consigo e com muitos milhares de portugueses ao mesmo tempo. É um privilégio, eu sei disso. E dou graças a Deus porque eu sei que não fiz nada para o merecer. Sei que é fruto da graça divina, é fruto do poder de Deus. Alguns de vocês eu já contei como é que isto aconteceu. Foi um tempo de oração. Estava a orar, não falei com ninguém, porque sei que é extremamente difícil ter um programa na rádio. Eu estava a orar a Deus. Deus, como seria importante poder partilhar a mensagem do Evangelho com milhares de pessoas. Se houvesse a possibilidade de um programa na rádio ou na televisão, era fantástico, porque milhares de pessoas podiam ouvir logo a tua palavra. Mas como eu sei que era extremamente difícil em termos financeiros, extremamente caro, eu nem me atrevi a mencionar a ninguém este meu sonho, este meu desejo, este meu desabafo de oração. Mas eu disse a Deus, Deus, se é da tua vontade, faz. Passado um ano, depois de eu ter orado sobre este assunto, continuei a orar sobre este assunto, passado um ano, recebi uma carta, vejam bem vocês, do Mónaco, alguém que eu nunca tinha visto na vida, que me desafia a fazer um programa de rádio. E então Deus colocou no meu caminho este privilégio de poder hoje partilhar convosco esta mensagem do Evangelho de uma forma milagrosa. E é aqui que nós podemos ver a soberania de Deus. Deus fala ao meu coração aqui em Portugal, toca ao coração de um irmão nosso no Mónaco, que está a mobilizar irmãos nossos nos Estados Unidos e Canadá, para nós aqui em Portugal termos o privilégio de ouvir a mensagem do Evangelho na rádio. Isto é a ação de Deus, soberania de Deus sobre todas as coisas. Por isso você esteja tranquilo nas mãos de Deus. Os assuntos de oração que você levanta a Deus, Deus vai agir. Mesmo que ele tenha que levantar gente em França, na Suíça, na Alemanha, no Mónaco, nos Estados Unidos, Deus vai agir. Independentemente da geografia, dos seus contactos ou daquilo que você pensa que é a sua área de influência. Mesmo quando você não influencia nada, Deus continua a influenciar. Descanse em Deus, pois Deus fará o resto. Mas voltando aqui ao nosso texto, eu sei que haveria muito mais para dizer, mas vamos voltar aqui ao nosso texto para não nos perdermos do conteúdo essencial deste texto bíblico. O verso 15 e 16 do capítulo 3 do livro de Efésios diz: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no homem interior. Aqui então encontramos o Espírito Santo no interior do homem, no coração do cristão. Por isso somos fortalecidos com poder. E o texto prossegue no verso 17. E assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando nós arraigados e alicerçados em amor. Já vimos que o Espírito Santo está no coração do crente. Agora diz que Cristo habite nos nossos corações. Já temos aqui mostrado que o coração do verdadeiro cristão é o santuário do Espírito Santo. É o templo onde Deus habita. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no coração daqueles que entregam a sua vida, aqueles que reconhecem o seu pecado e confessam esse pecado, aceitando pela fé o amor de Deus e a reconciliação de Deus. Deus mora nesses corações. E vemos aqui Cristo e o Espírito Santo morando no coração de cada um de nós. A minha pergunta direta, tirada deste texto para si é: Cristo já mora na sua vida? Cristo já mora no seu coração? Você tem o Espírito Santo a habitar no seu ser? Se a resposta a esta pergunta é sim, eu quero dar glória a Deus por isso. Mas se a resposta a esta pergunta é não, ou tenho dúvidas, eu quero dizer, você está neste momento em risco. Eu desafio você a tomar esta decisão hoje mesmo. Só depende de si. Deus quer. Só depende de si. Deus quer habitar no seu coração, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer tocar o seu ser. Compete-lhe assim dizer: Senhor, eu te convido para fazeres parte do meu ser. Confesso o meu pecado, confesso que andei talvez baralhado. Procurei onde não devia, mexi em coisas que não podia. Tu repreendes as minhas ações, tive atitudes que são contrárias à tua vontade. Eu peço perdão por isso, mas vem habitar no meu ser. Se você fizer esta oração, a palavra de Deus diz que a sua vida é transformada, como do dia para a noite. E você é retirado das trevas para a luz que é em Cristo Jesus. E confie nas promessas de Deus e verá como Ele vai mudar o seu coração. Dedique-se à palavra, à oração e visite uma comunidade perto da sua casa. Uma comunidade onde a Bíblia é ensinada com propriedade, com coerência, com totalidade. Não se deixe iludir pelos falsos mestres. É necessário que você passe algum tempo a ouvir a Bíblia, talvez como algumas pessoas já têm feito. Há uma nossa amiga que nos tem escrito e ela traçou o percurso. Depois de ouvir a mensagem na rádio, ela foi ter com o líder religioso da sua comunidade, perguntou se ele poderia fazer um estudo bíblico com ela. E essa pessoa fez e ela disse: mas não é a mesma coisa que eu ouço na rádio. E voltou para a rádio. Entretanto, a sua vizinha, que frequentava uma outra comunidade religiosa, que tinha também estudos bíblicos, disse: eu faço um estudo bíblico consigo. E essa pessoa foi e ouviu e disse: não é a mesma coisa que eu aprendo na rádio. E depois procurou então uma comunidade cristã, onde a Bíblia é ensinada com coerência. E ela disse, é isto que eu ouço na rádio. A Bíblia ensinada com coerência. Então ela ficou nessa comunidade. Passado um tempo, aceitou ser batizada, aceitou então poder dar esse compromisso de obediência através do batismo e aí testemunhar da sua fé em Cristo Jesus. E isso alegrou muito o meu coração por ver o percurso desta nossa amiga, desta nossa irmã, na zona de Silves, ali, a testemunhar e a crescer na fé. Vale a pena fazer este percurso. Vale a pena ter ouvidos atentos e manter-se fiel na palavra de Deus. Essa é que faz a diferença. Mas eu quero voltar aqui ao nosso texto, verso 18. Continuamos capítulo 3, verso 18. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que estejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui o apóstolo Paulo coloca de uma forma magnífica esta relação com Deus, a fim de podermos compreender com todos os santos, com todos os cristãos, quem Deus é. Quem Deus é na sua dimensão mais extensa que alguma vez possamos imaginar. Na sua altura, no seu comprimento, na sua largura, na sua profundidade. Conhecer este amor imenso de Deus em Cristo Jesus. Você talvez frequente uma comunidade onde não está a sentir o amor de Deus. Quero dizer que você precisa voltar aos rudimentos da fé. Precisa voltar àquilo que é básico da fé. Para experimentarmos o amor de Deus, precisamos voltar à oração, à leitura da Bíblia, à simplicidade do partilhar do pão, à simplicidade do partilhar o nosso coração, conviver num grupo, numa comunidade pequena, partilhar a nossa fé, o orar com outros, o auxiliar as necessidades, o ser sincero, o ser transparente. Quando as pessoas me vêm dizer que vão a comunidades cristãs, católicas, evangélicas, protestantes ou outras comunidades cristãs, e vão e dizem, muitas vezes não sinto amor nesta ou naquela comunidade. Eu dou graças a Deus que não é em todas, não é? A maior parte delas há amor, há fraternidade, há compreensão. Mas em algumas destas que eu disse, por vezes há falhas. Há comunidades que não transmitem esta verdade, este amor e sentem-se vazios. E dizem, eu preciso de encontrar uma comunidade assim. Uma comunidade onde há amor, há sinceridade, há transparência. Você precisa ser, em primeiro lugar, também transparente. Precisa ser, em primeiro lugar, sincero. Se você não o é, logo essa comunidade não vai ser. Então comece por si mesmo. Comece a trabalhar o seu próprio coração. E deixe Deus fazer o resto. Deus faz maravilhas. Conheça a altura, a profundidade, a largura, o cumprimento do amor de Cristo. Conheça isso e verá como a sua vida vai ser diferente. O verso 20 deste texto bíblico ainda nos diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. É necessário frisar bem aqui este aspecto. É Deus que é poderoso. É Deus que é poderoso para quê? Para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pode pensar ou pedir. Às vezes nós pensamos que se Deus não ouvir a minha oração, então as coisas não andam. Eu tenho que confessar que a oração para mim é um mistério. Eu não compreendo todas as implicações da oração. Eu faço a oração porque a Bíblia me manda. Apesar de eu nem sempre compreender porque é que Deus me manda orar, porque é que Deus me faz com que eu tenha que fazer determinados pedidos para a sua mão agir e abençoar famílias e pessoas, mas eu o faço, percebendo que não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. É Deus quem age. Mesmo quando eu não peço o que é correto, não consigo entender a ação de Deus, eu não consigo abarcar tudo aquilo que é a compreensão e a ação de Deus na vida dos outros. Por isso é que Deus faz infinitamente mais do que aquilo que eu posso pedir ou até pensar. Às vezes eu penso, bem, seria bom ajudar aquela família. Eu vou orar a Deus para que Deus abençoe financeiramente aquela família. Mas Deus não quer assim. Deus quer ir mais além. Deus talvez quer criar um caráter honesto naquela família. Então, em vez de Deus trazer simplesmente o dinheiro, Deus se calhar vai providenciar um trabalho onde aquela família pode gerir melhor o seu caráter. Onde aquela família vai poder a ser limada nas suas arestas. E por isso a pessoa, em vez de simplesmente ter o recurso financeiro que aparentemente era o problema, Deus quer ir mais longe com ela. E às vezes nós nem pensamos, nem sonhamos o que Deus está para fazer. E Deus quer não só transformar aquela família numa bênção em termos financeiros, mas quer, acima de tudo, transformar aquela família numa bênção espiritual para uma comunidade. Quer transformá-la num exemplo. Não quer só encher a sua carteira com ouro, mas quer que eles sejam ouro precioso, um exemplo precioso a ser visto pela comunidade. E às vezes é na fornalha ardente da tribulação que o ouro se torna mais refinado. Então eu tenho que confessar a minha finitude, a minha limitação em compreender os pensamentos de Deus. Por isso às vezes eu peço, mas Deus faz infinitamente mais. Eu penso e Deus faz infinitamente mais. Então devemos confiar neste Deus Todo-Poderoso, esperando que o Espírito Santo em nós nos dirija a ficar com os pensamentos de Cristo, como diz o próprio apóstolo Paulo também, para que nós possamos pedir segundo o coração de Deus. E deixe-se ficar com estas promessas de Deus para o seu dia-a-dia, confiando que Deus, que é poderoso, Ele irá fazer muito mais do que aquilo que você pode pedir ou até pensar. E deixe essa confiança em Deus e viva em paz. Esta é a minha oração para si e o meu desejo. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.